Recordar é viver. Músicas que contam histórias. Memórias que se perpetuam no tempo.
O que dizer da mulher que me deu a vida? Da minha mais que tudo. Não existem adjetivos suficientes para descrevê-la. É conhecida por ser a filha do Cecílio e da Maria, que foram para as Américas, por ser também a esposa do Sr. David, por ser a avó do Duarte e do David, ou por chefa, como algumas colegas do lar da Bela Vista na chamavam com carinho. Mulher honesta, mulher guerreira de coração doce, que toda a vida cuidou mais de todos do que de si mesma. A mulher a quem eu chamo com orgulho de mãe. Elizabeth Fernandes nasceu a 25 de junho de 1952, filha primogênita de 14 filhos, dos quais só 9 sobreviveram. Assim que cresceu o suficiente para chegar ao fogão e à beira do poço, passou a ser o braço direito da sua mãe. Era a dona de casa, cuidava dos seus irmãos, enquanto a sua mãe bordava para ganhar mais uns tostões e ajudar o seu pai no sustento da casa. Foi obrigada a desistir da escola assim que acabou a quarta classe. Anos mais tarde, tirou o curso de modista. Sempre quis ter tido a oportunidade de estudar e de ser tornado professora de história. Mas cedo desistiu desse sonho. Passou tanto, meu Deus! O seu filho primogênito nasceu prematuro e morreu 2 meses depois, nos seus braços. Um ano mais tarde, quando soube que me poderia perder, deixou-se prender a uma cama e se encher de cortisona pelos restantes 5 meses da gravidez. Amo a minha mãe, mas durante muitos anos mantive-a afastada de mim. Vivíamos na mesma casa, éramos mãe e filha, mas eu não a via como melhor amiga e confidente. Tentava sempre me prender debaixo da asa e eu não entendia. Porque é que me queria sempre colada a ela, dependente dela? Se me ensinou a ser independente desde os meus 4 anos de idade, quando me deixava sozinha em casa para irem trabalhar. Não via que eu queria viver por mim e por ela? Grande parte da minha rebeldia e das nossas discussões deviam-se a isso, a raramente me deixar viver. Ia atrás de mim, para todo o lado que podia, e eu, tonta como sou, nunca quis ver o porquê. Mas depois de me ter casado e de ser mãe, continuava-me mantendo sempre debaixo da asa. Aliás, tentava manter todos os que amava debaixo do seu manto protetor de mãe. Comecei a vê-la com olhos de ver, comecei a dar-lhe mais valor, mas raramente lhe dizia explicitamente que a amava. Quando decidi mudar a minha vida, em agosto de 2014, passou uma cegueira e verdadeiramente vi o quão grande era o amor da minha mãe. Vi as razões de todos os porquês, de todos os nãos, de tantas tentativas de me manter por perto. Quando voltei à ilha de surpresa em janeiro de 2015, conversamos como nunca. Disse que a amava e pedi desculpa, com palavras e com gestos, vezes e vezes sem conta. Nunca em todos os meus 37 anos de vida me senti tão perto da minha velhinha, da minha peãozinho, da minha ídolo, da minha verdadeira heroína. Como pude ser tão tonta, meu Deus? Finalmente aconteceu o que eu sempre tinha impedido, por sermos tão diferentes e tão iguais. O sonho tornou-se realidade. Éramos então melhores amigas e cúmplices. Agora eu era unha e carne com ambos os meus ídolos. Felicidade plena. No dia 9 de fevereiro de 2015, despedi-me com um longo e apertado abraço e disse-lhe: quem sabe se a mãe não vem passar a Páscoa comigo na Inglaterra? Ou pelo menos vem no Natal? Mais um país que vai ficar a conhecer. Olhei sem ver para os seus olhos tristes e pensei: é só porque me vou embora outra vez. Aguenta-te, aguenta-te, Ana Isabel. Mas não era, e ela sabia e não disse nada. Passadas 3 semanas, numa sexta-feira, dia 27 de fevereiro, recebo uma chamada do meu pai. Estranhei, pois raramente ele me liga tão cedo. Disse-me: menina, a mãe sentiu-se mal durante a noite e, como sempre, não disse nada a ninguém. Teve outro AVC, está no hospital, ligada às máquinas. Entrei em desespero, mas sempre com esperança de que ia conseguir com que ela voltasse a ficar bem. como eu tinha feito da primeira vez. Bastava voltar para perto dela. Só tinha dinheiro para comer e pouco mais. Como ia comprar uma passagem de avião tão em cima da hora? Mas tinha de arranjar maneira. O meu Manel, por amor, vendeu algumas das suas ferramentas de trabalho e deu-me o dinheiro para que eu comprasse a passagem. Tinha tudo programado. Não interessava que só houvessem voos disponíveis na quarta-feira, ainda iria a tempo. Contava os segundos para voltar para casa, para perto dos meus filhos e dos meus pais, convicta de que iria resolver tudo. Exatamente como ela me tinha ensinado. No domingo, dia 1 de março, o Manuel levou-me a passar o dia em casa dos únicos amigos que tínhamos por perto. Liguei ao meu pai e dei-lhe o número de onde estava, caso não tivesse rede no telemóvel. Insistia em saber o que se passava a cada hora. Eram 20:15, estava no jardim, chamam-me dizendo que o meu pai estava ao telefone. Meu Deus, ajude-me. O meu coração dizia, não vás. O meu cérebro dizia, não te mexas. Mas as minhas pernas correram desobedientes. As caras dos presentes indicavam o que se passava, mas eu nem quis acreditar. Pensei que me iria dizer que tinha voltado. Peguei no telefone a medo e ouvi. Menina, a mãe já foi. Deixou-nos há pouco, às 20 horas. Dei um grito de dor. Joguei o telefone, corri de volta para a sede onde tinha um crucifixo e briguei. Briguei tanto com Deus. Estive horas olhando aquela imagem, chorando e perguntando porquê. Porquê, Senhor? Porquê agora que estávamos unidas como nunca? Porquê agora que eu estou longe? Porquê que me tiraste a minha mãe? Porquê? A caminho de casa, tive um ataque de ansiedade como há muito não tinha. O Manuel viu-se obrigado a parar o carro em plena autoestrada. Saltei do carro em movimento, corri, chorei, senti o meu coração quase parar de dor. Faltava-me o ar. Queria voltar para casa, para a minha mãe. Nem que para isso eu tivesse que ir a pé, até à costa e atravessar o Atlântico a nado. No dia seguinte, já não queria voltar. Não queria me despedir. Não queria vê-la ir embora naquele caixão. Preferia me iludir e fazer de conta que ainda estava viva, mas os meus homens precisavam de mim. Tinha de ser aquela mulher que a minha mãe criou, ensinou e lutou para que eu fosse. Vesti a minha armadura, arrumei todas as minhas coisas e coloquei numa garagem. Despedi-me do meu amor sem certezas de que voltaríamos a estar juntos. Entrei naquele avião, a minha cabeça num rebuliço e o meu coração do tamanho de uma uva passa. Foram as piores 3 horas e meia que passei na minha vida. Nunca uma chegada de viagem me soube tão mal. No dia 5, quinta-feira, não me deixaram vesti-la. Prometeram-me que o fariam, mas fizeram-me chegar tarde à morgue de propósito. Fui com ela no carro funerário. Não derramei uma lágrima que fosse durante todo o processo do seu funeral. Deveria tê-lo feito. Deveria ter gritado, chorado, me jogado em cima daquele caixão. Mas filha de Elizabeth Fernandes porta-se com educação e não envergonha a sua mãe, seja em que circunstância for, principalmente quando ela está presente. Obrigada, mãe. Obrigada por tudo o que fez por mim, por tudo o que fez pelos meus filhos, por tudo o que fez por todos os que passaram pela sua vida. Desculpe-me, mas não consigo proferir mais palavras. Outro dia, falo-te mais um pouco do que penso de ti. Outro dia falo-vos mais um pouco da minha mãe. Amo-a daqui ao infinito e de volta. Em breve estaremos juntas. Até já, a tua menina, Ana Isabel. Thank you.
bate a saudade daquela felicidade, daquele amor tão simples e precioso que a mãe sentia por mim. Os seus abraços, o seu jeito de falar, seu jeito lindo de me amar. Agora, agora eu lembro com carinho daqueles momentos, pois a mãe já partiu. Não vou dizer adeus jamais, pois eu não me esqueço nunca mais. A sua voz ensinando, a doce voz aconselhando, em pensar que o seu